Muito obrigado, senador Walter Pinheiro. Com a palavra, o ministro Nelson Barbosa.
Bom, começando pelo senador Douglas, agradeço a percepção dele, que também é a nossa, que as propostas que nós estamos fazendo, principalmente na questão do seguro-desemprego, viabilizam a manutenção do programa. Também eles garantem a sustentabilidade do FAT, garante que esse programa vai ser sustentável. O papel do Congresso Nacional, que foi mencionado também pelo senador Douglas, é obviamente fundamental. As medidas que cabe ao Executivo propor e, obviamente, ao Congresso analisar, melhorar, rejeitar. Essa é a prática saudável e é com isso que nós contamos. Então, em várias atividades, também na proposição, vários dos senhores e das senhoras e dos senhores também têm reuniões conosco sobre iniciativas que o governo ainda está preparando para que as propostas, quando chegarem nessa casa, já cheguem em um formato bem aperfeiçoado. O senador Wellington Fagundes e o senador Mocca perguntaram sobre a questão da Lei Candir. Não foi feito o repasse no ano passado daquele 1.900. Isso está na agenda da orçamentária desse ano. A gente vai procurar honrar esse compromisso. Nós estamos aguardando essa definição do orçamento para soltar a programação orçamentária definitiva. O ministro Levy já colocou. Esse é um compromisso que o governo tem intenção de cumprir e vai cumprir. A questão é o prazo. Nós estamos aí com uma necessidade fiscal de elevação do primário, que é muito importante recuperar esse resultado primário. Mas esse é um compromisso já de longa data do governo e está na nossa programação orçamentária. Sobre a questão foi mencionada a questão das hidrovias. Como eu falei, nós vamos colocar hidrovias em estudo para possível concessão e também há, por parte do setor privado, vários atores interessados em discutir se há necessidade ou não de aperfeiçoar a navegação de cabotagem no Brasil. Nesse aspecto, o governo não tem posição formada, mas nós estamos abertos ao diálogo com todos os envolvidos para tentar dinamizar mais essa fonte de transporte. Sobre o assunto, também o ministro, o senador Mocca e o senador Delcídio mencionaram a rodovia da integração, uma rodovia que está no PAC, ela está na nossa programação orçamentária. Nosso objetivo é cumprir com esse compromisso, vai entrar na nossa programação orçamentária. Uma das atividades que nós fizemos, quando eu mencionei aquela análise de restos a pagar e restos a pagar de obras, é uma rodovia que tá no programa do PAC, justamente avaliar quando que ela pode ser começada, se não é, pode ser começada nesse semestre, quando que ela vai poder ser começada, para a gente ter essa previsibilidade para todos os envolvidos. Ela continua dentro das prioridades, como a presidente colocou, agora a execução vai depender desse espaço fiscal. Então, se você parar, o compromisso político está mantido. A execução tem que seguir a disponibilidade orçamentária do governo. Estamos falando de um mandato que tem 4 anos e isso vai ser executado ao longo do tempo. Nosso objetivo é iniciar essa e outras obras o mais rápido possível dentro da nossa limitação. O senador Tasso e o próprio senador Wellington e o senador Bezerra tinham colocado a ideia da questão dos projetos. Quando eu falo de PAC, senador, é que o PAC hoje é um conjunto de iniciativas. Isso que uma das coisas que nós estamos procurando fazer, e já desde o ano passado, a orientação da presidenta, é consolidar as iniciativas por modal, por tipo de investimento. Também não separar o PAC nas suas principais áreas, incorporando, trazendo a concessão para dentro do PAC, que era o objetivo original. O PAC, quando foi lançado em 2007, ele envolvia investimentos do governo, concessões e tinha medidas institucionais. Nos últimos 4 anos, houve uma separação, que as concessões foram para o plano de investimento e logística. E agora a ideia é consolidar tudo. E consolidar isso, fazer isso em iniciativas em paralelo. Não tentar juntar tudo para fazer tudo ao mesmo tempo, ou um grande anúncio, um grande programa, mas como tem várias coisas em andamento, tem várias concessões, como eu já coloquei, tem algumas que estão em estudo, algumas já estão em licitação, tem diferentes estados, outras têm que ser definidas se elas vão colocar ou não. Então, o nosso objetivo agora é atuar sobre iniciativas pontuais e acelerar essas iniciativas em cada âmbito. Então, no Parque Aeroportos, vai ser feita uma programação sobre os aeroportos que vão ser concedidos, vai ser anunciado pelo Ministro da Aviação Civil. Na questão de rodovias, vai ser feito um anúncio pelo Ministro de Transporte. São várias iniciativas. Então, a gente está tendo esse cuidado de anunciar coisas factíveis, coisas que possam ser realizadas, e também um cuidado de chamar as coisas pelos nomes que elas têm. Então, como eu falei, nas concessões de rodovias, tem uma concessão que está pronta para licitação, que é uma renovação de concessões existentes, tem baixo risco, ocorre amanhã. Tem projeto, tem estudos de concessões em andamento, que foram pedidos para o setor privado no ano passado. Esses estudos estão previstos para serem entregues agora, em abril e maio. Se eles forem entregues em abril e maio, o governo pode analisar esses estudos, avaliar, se for factível a concessão, realizar essa concessão até o final do ano. No caso da Transoceânica, que Vossa Excelência mencionou, é um projeto que a presidente Dilma assinou um memorando de entendimento com o presidente da China na última visita dos BRICS, de fazer esse estudo, fazer o estudo de viabilidade. Então, o que eu coloquei aqui é que nós estamos, e desde então, o senador Wellington perguntou, houve um trabalho conjunto pelo Ministério dos Transportes e as autoridades do Peru e da China, já há um memorando de entendimento, nossa expectativa é assinar esse memorando de entendimento nas próximas semanas, e nesse memorando de entendimento o estudo de viabilidade seria feito daqui até janeiro. Isso não quer dizer necessariamente, então é um estudo de viabilidade. Feito esse estudo de viabilidade, aí vem a avaliação do governo do que começar, quando começar. Então, é por isso que a gente está tendo cuidado de colocar as coisas em diferentes estágios. Tem coisas que já estão prontas, como foi colocado aqui, a questão dos portos é uma questão que envolve mais autorização do TCU e as próprias autorizações do governo. Tem outros que nós estamos tendo a humildade de dizer, nós queremos colocar novos projetos em consulta ao setor privado para saber se esses projetos têm condições de ser feitos via concessão. É o caso de hidrovia, é o caso de dragagem, é o caso de novas rodovias. Nós esperamos que a maioria deles possa ser feita via concessão. Se, eventualmente, um ou outro não puder ser feito via concessão, nós vamos tentar fazê-los via orçamento público, na velocidade que o orçamento público permitir. Então, nós estamos também com a consciência que temos que manter o pé no chão, mas a gente também tem que ter a ambição que o Brasil requer. Como eu falei, o Brasil é um país que tem muitas oportunidades de investimento. Então, a gente tem que prometer o que é factível e trabalhar dia e noite para que isso aconteça. Sobre a questão da... O senador Moca colocou das exonerações. Nós identificamos a questão dos caminhões. Sim, aquela taxa de juros de 2,5%, hoje ela se revela que ela foi excessiva e gerou uma sobreoferta de caminhões naquele momento. E tanto é, o governo reconhece que isso foi excessivo naquele momento, que revisou as taxas do BNDES recentemente, voltando para as taxas do financiamento de bens de capital e caminhões, para o que era antes da crise nacional, próximas taxas que eram da Finame. São taxas de 9, 9,5%, que ainda tem subsídio, mas é uma taxa mais condizente com o negócio. Então, há um processo constante de revisão, de reconhecimento de erros e excessos, não só em programas, mas também em algumas ações prévias do governo, e esse é o dia a dia da política econômica. Você faz várias coisas, o que você acerta, você continua, aprimora, o que você erra, você revisa, ou para, ou faz outra coisa. O senador Walter colocou muito bem a questão que vem depois do ajuste. Na verdade, já são duas coisas concatenadas. Em paralelo a essas medidas de correções que nós estamos propondo em vários setores, nós também estamos mantendo as prioridades. Então, coisas continuam. O FIES está sendo reavaliado, mas o FIES continua. O FIES agora é um programa que adquiriu um volume, que é um programa de massa, como o programa Minha Casa Minha Vida, como o programa Bolsa Família. E ele requer, então, um aperfeiçoamento, mas para manter o programa. O FIES saiu de cerca de 80 mil contratos para quase 2 milhões de contratos em 4 anos. Então, agora, ele requer um aperfeiçoamento, mas ele continua. O Ministério da Educação está fazendo esforço para adaptar as regras do FIES nessa transição e propor novas regras a partir do segundo semestre. Algumas delas que já começaram a ser aplicadas nessa transição. Na questão do ICMS, foi feito um grande esforço de acordo. Vossa Excelência participou, eu também. Chegou-se próximo, infelizmente não foi possível de fazer naquele momento. Agora, devido à restrição fiscal, o governo tem capacidade muito limitada de colocar recursos no fundo de compensação. O Ministério da Fazenda já colocou isso no CONFAES. Creio que o ministro Levy, quando vier a essa casa, vai mencionar qual a estratégia. O governo tem interesse em avançar na questão de ICMS, mas tem que respeitar também essa restrição fiscal. Se não for possível avançar rapidamente, que se avance na velocidade que o orçamento permite, no orçamento da União e no orçamento dos Estados. Que mesmo uma solução gradual, ela tem benefícios, porque uma solução gradual, como Vossa Excelência mesmo colocou, ela tem o benefício imediato de promover um acordo de convalidação que elimina a incerteza jurídica que hoje paira sobre várias empresas e várias autoridades estaduais. Então, eu acho que é também possível, eu tenho completa confiança nas nossas lideranças, de que é possível fazer uma solução na velocidade financeira que os orçamentos de cada um permite, mesmo que essa velocidade seja lenta, ela é uma medida importante. Porque só eliminar a incerteza jurídica já é um grande efeito sobre a competitividade e a previsibilidade da economia brasileira nos próximos anos. Na questão do auxílio-doença, senador Valdo, Vossa Excelência colocou um ponto importante que eu queria aproveitar para esclarecer. Nós propusemos aquela mudança de 15 dias para 30 dias no pagamento do auxílio-doença, né? Que até 15 dias quem pagava era a empresa e agora a empresa assumiria 30 dias. Foi levantado pelo senador Valdo, por outras lideranças, se a micro e pequena empresa poderia ou não arcar com isso. Por que nós não colocamos uma distinção para micro e pequena empresa nessa iniciativa? Porque o tratamento diferenciado de micro e pequena empresa até hoje, ele se dá na relação da empresa principalmente com o Estado, nos tributos que ela tem que pagar ao Estado, não necessariamente nos direitos trabalhistas no relacionamento da empresa com o trabalhador. Então, o trabalhador ele tem os mesmos direitos, auxílio-doença, FGTS, férias, salário mínimo, não importa se ele trabalha numa pequena empresa, numa padaria com 5 funcionários ou numa multinacional com 10 mil funcionários. Então, foi por isso que nós não propusemos uma diferenciação para a micro e pequena empresa, porque isso significaria alterar um direito do trabalhador ao acesso ao auxílio-doença, dependendo de quem fosse o seu empregador. Obviamente, Vossa Excelência e outros senadores e outras lideranças já manifestaram essa preocupação e é uma discussão que nós vamos ter no Congresso no encaminhamento dessa medida. O senhor mencionou a questão dos concursos, eu vejo que tem um quórum permanente dos concursos, que é uma demanda justificada, eu entendo perfeitamente, eu já fiz vários concursos, passei em alguns, entrei no serviço público, entendo a ansiedade e a situação dos que passaram sobre a sua efetivação ou não. Nós, do nosso lado, estamos analisando isso e nossa intenção é fazer a efetivação daqueles concursados o mais rápido possível dentro da nossa limitação fiscal. Assim como qualquer outra despesa, a contratação de funcionários públicos tem uma verba alocada no orçamento e tem uma verba nesse orçamento que é uma verba discricionária do governo. O governo administra a velocidade dessa admissão de acordo com a validade dos concursos, para não deixar que esse concurso expire, mas também de acordo com a execução orçamentária. É uma questão que está no nosso radar, especialmente do Ministério do Planejamento, tem o caso da Receita, tem o caso do Banco Central, tem outros casos, e nós assim como nós temos por objetivo honrar nossos compromissos, todos eles, pagar o que é devido, completar o que está em andamento, iniciar coisas novas de acordo com a nossa capacidade, o mesmo vale para os concursos. Agora, a velocidade de admissão desses concursados, como toda e qualquer despesa, vai obedecer à programação orçamentária do governo.
Próximo bloco, teremos inicialmente o senador Wilder, em seguida o senador José Serra, depois o senador Lidbeck Farias, em seguida o senador Antônio Anastasia e, por último, o senador Tamário Mota. Com a palavra, o senador Wilder.
Obrigado, presidente. Raimundo Lira, cumprimento o ministro Nelson Barbosa, caros colegas senadores e senadoras. Ministro, eu, na condição de senador, empresário e engenheiro, acompanhei atentamente a sua explanação e também acompanhei os comentários dos colegas. Tenho que te parabenizar pela sua trajetória técnica e vejo também na dificuldade de ser ministro de planejamento, com todo o trabalho, e sinto a falta de credibilidade do governo e que essas medidas que estão tomadas, eu só acredito que aconteça a primeira, a questão dos impostos, aumento de impostos. É, como diz o caro senador Tasso Gerissati, os programas do PAC seria muito mais eficiente se o governo pegasse e analisasse todas as obras que estão paradas. E eu até daria uma sugestão. Poderia fazer uma agenda para o presidente de 2-3 dias por mês para visitar o Brasil, para visitar os estados e ver quantas obras paradas simplesmente por falta de quê? De eficiência. E a maioria das vezes a eficiência acontece dentro do governo. É o órgão que está fazendo a rodovia e quem trava ela é quem? É o meio ambiente do governo. Então, essa falta de comunicação do governo, que eu acompanhei aí agora pelos movimentos sociais, dizendo que a presidente quer comunicar e quer falar, ela tem que começar fazendo isso em casa. E como que um empresário não tem uma reunião com todos os seus membros, no mínimo uma vez por semana? E levar o país no foco que está na necessidade. Se o nosso foco está na parte hidrelétrica, por que não dá o foco para o nosso ministro? E por que não vê as pendências que estão acontecendo nisso? Isso eu acho que o planejamento, por isso que sinto assim, angustiado pela sua parte, pelo talento, pela capacidade, e que acaba colocando a falta de credibilidade do governo na posição que hoje não tem mais credibilidade para dizer que isso vai acontecer. Antes, em Goiás, nós estamos há 20 anos com a Ferrovia Norte-Sul. Houve uma questão de segundo fraude na licitação, tirou de lá para cá, nunca mais se aconteceu nada. E hoje o que a gente nota, o tal chamado agenda positiva. O que é que nós vamos falar para a gente fazer uma agenda positiva para dizer? Eu acho que a agenda positiva começa sendo eficiente, começa acompanhando tudo que acontece no país. Aí, com certeza, com o tempo, a credibilidade vem junto. No meu estado de Goiás, em 2002, nós tínhamos um PIB de 17 bilhões. Com os incentivos fiscais e com o trabalho do governo do estado, nós saímos de 17 para o ano passado, para 133 bilhões. Imagina o que desenvolveu um estado. O estado que mais empregou, gerou renda, diminuiu a desigualdade social. Então, isso é o quê? Isso é trabalho. Então, o governo precisa focar mais nisso. E ter essa comunicação, eu me impressiono. A gente teve a posse agora da segunda legislatura do Senado, do Congresso, mas não teve a presença da presidente. Por que não dialogar com os parlamentos? Hoje a gente tem uma notícia, eu sei ter uma ideia, no meu estado de Goiás, que gasta 20 minutos de helicóptero, foi uma vez em 4 anos. Então o governo tem que acompanhar mais de perto, com certeza não estaria nessa dificuldade hoje que tem de aprovação, é porque está distante do povo. Então isso fica claro que todas essas o que está vendo agora, ministro, na sua apresentação, isso é um esforço, mais uma vez, para passar para o público que vai acontecer. Por que que o país, no planejamento, poderia ter uma equipe hoje para fazer os projetos que tanta gente precisa? A gente tem hoje as rodovias federais, que poderia estar tudo com projeto já há quantos anos? Projeto representa 1% do valor da obra. Então, isso é muito baixo. Então, a gente não dá conta de sair do papel. Eu vejo o Brário Maia falando aqui, nós estamos perdendo o papel. Então, ministro, essa outra coisa que me preocupa muito é a questão da convalidação dos recursos, dos incentivos concedidos no meu estado. Hoje a gente tem uma preocupação muito grande dos empresários, que estão todo mundo já demitindo e ainda com a faca no pescoço, preocupado com a convalidação dos incentivos fiscais. Era essa a minha indagação à Vossa Excelência.
Com a palavra o senador José Serra.
Quero aqui também agradecer ao nosso senador Ataíde, a quem fico devendo mais uma vez o espaço que ele me concedeu, com juros e correção monetária, juros brasileiros, o que é muito dizer. Queria também cumprimentar o ministro, que eu não conheço pessoalmente, mas de quem tive boas referências, de um professor argentino, Roberto Frenkel, que me falou muito bem do Nelson. Diga-se que o Roberto Frenkel é economista, se tivesse que classificar, de oposição à política econômica da presidente Kirchner, mas sempre fez referências favoráveis ao Barbosa. Eu queria abordar 3 tópicos e perguntas ligadas a eles. Bom, primeiro, nós sabemos que a herança que a presidente Dilma recebeu do governo Lula-Dilma do ponto de vista econômico, Raimundo Lira, foi extremamente adversa. Indicadores simples, câmbio mega quáqua valorizado, o que é um problema sempre sério, porque isso termina tendo que se reajustar, tira o raio de manobra da política econômica, um déficit em conta corrente em ascensão, que hoje é o principal fator de vulnerabilidade externa da economia brasileira, ultrapassa os 4% do PIB. Este é um dado muito importante e habitualmente deixado de lado. Ela recebeu esse déficit em conta corrente em ascensão e numa fase de intensa desindustrialização. O fato é que o governo Lula fez uma farra com os recursos que provieram tanto do boom de preços das commodities quanto dos financiamentos externos baratíssimos em função da taxa de juros sideral. Ao longo, depois da crise mundial, depois de deflagrada com a quebra do Lehman Brothers, o Brasil ampliou a sua diferença de juros com relação ao resto do mundo, sem nenhuma necessidade, e torrou tudo isso em consumo. Isso não foi usado para investimento, para uma política econômica consistente, nem nada. Essa foi a herança. Pois bem, agora, do ponto de vista do governo passado, o que devia ter feito? Devia ter adotado uma mudança de rumo, mas fez aquilo que em espanhol a gente diz más de lo mismo. Uma vertente importante que deveria ter sido desenvolvida era o investimento em infraestrutura. Porque o investimento em infraestrutura, Lindbergh, tem uma dualidade importantíssima. Ele estimula o crescimento, né, a renda, e, por outro lado, aumenta a produtividade da economia. O custo do Brasil hoje, essa é uma análise muito bem feita, é de cerca de 25%. Ou seja, pega a média dos parceiros comerciais do Brasil, traz uma mercadoria para cá, tira-se os custos de infraestrutura, financeiros, tributários da origem, aplica-se os nacionais, dá uma diferença de 25%. Isso prejudica as exportações e dificulta concorrer com as importações. E a infraestrutura é um componente fundamental disso, pois ao longo desses 4 anos se fez muito pouco em infraestrutura. No caso, isso já era uma herança do governo Lula. Eu me lembro quando o governador de São Paulo, em 2007, levei a proposta de concessões dos aeroportos, Viracopos especificamente. Mas a CUT vetou essa ideia e a presidente Dilma, que era chefe da Casa Civil, esteve na vanguarda dentro do governo para impedir as concessões de aeroportos, que já podiam ter avançado bastante. Aí depois descobriram e vai atrás do atraso, digamos, né? Isso sempre muito defasado. Não preciso aqui mencionar os obstáculos ridículos às concessões de estradas, querendo, né, você sabe disso, regulamentar a taxa de lucro futura. Quem fez concessão sabe que, do lado do governo, mais ou menos se simula qual vai ser a taxa de retorno, isso e aquilo, sim, e se faz a concessão. Agora, se o empresário, se a concessionária obtiver ganhos extras, sorte deles, isso é o capitalismo. Eu dou um exemplo. Nós fizemos o Rodoanel Sul em São Paulo. Esse trecho foi posto em licitação para concessão. E pusemos em licitação também o Rodoanel Trecho Leste. Quem ganhasse as concessões deveria construir o trecho do Leste. Pois a empresa que ganhou, construiu, gastou 3.600, o governo não gastou um centavo. Por que eles viabilizaram? Gastaram menos em desapropriações, porque souberam fazer melhor, isso e aquilo. O governo federal ficou paralisado. Me preocupa agora o que vem para diante. Por quê? Porque concessão depende de taxa de juros. O ministro sabe disso. Subir a TJLP em 10%, como foi feito agora, aumenta em 7% o custo financeiro da empresa. Os financiadores seguem mais ou menos um coeficiente, que é a receita da concessão dividida pelo serviço da dívida. E o limite crítico é 1,2. Então, vem problema por aí, né? Fora, digamos, eu diria, o preparo, né, para se poder fazer, o preparo técnico, a capacidade mesmo de se promover as concessões, que eu acredito que o ministro Barbosa, nesse sentido, fará um grande empenho. Mas eu vejo com muita dúvida essa possibilidade da decolagem das concessões nesse contexto. Fora que está tudo atrasado, demora, e aí nós novamente vamos ter que percorrer um calvário, né, levantamento, estudos e tudo mais. Então, a minha primeira dúvida é essa: como enfrentar o problema do financiamento? Sem financiamento não tem concessão, nem nos estados, porque mesmo a de São Paulo foram financiadas pelo BNDES, e é correto que isso seja feito. Um segundo aspecto ligado a isso, na questão dos investimentos públicos, é a questão do trem-bala, que eu classifico e continuo classificando como o mais alucinado projeto de investimentos da nossa história. Raimundo Lira, são 75 bilhões, pelo menos, atualizados, para levar passageiro do Rio para São Paulo, num trem que não pode transportar carga, uma linha caríssima, porque não pode ter muita curva, é bala, não tem demanda de passageiros, nós mandamos analisar isso quando eu era governador, não tem demanda. O governo se propôs não só a subsidiar o crédito, como até a demanda, caso não houvesse demanda, uma vez funcionando a empresa, eles poriam o recurso. Criou uma empresa para o trem bala, já se gastou centenas de milhões de reais nesse sentido. É um projeto aloprado. Minha sugestão, ministro Barbosa, é a seguinte: um processo de ajuste, ele vive também de sinalizações. Aliás, isso está sendo feito na área do mercado financeiro o tempo inteiro, para os investidores internacionais, mesmo a subida dos juros, em grande medida, por sinalizações. Muito bem. Uma bela sinalização que eu queria sugerir ao ministro é a presidente ir à televisão e dizer que está revogado o projeto do trem-bala. Isso dá credibilidade. Está certo que foi um erro, revoga e parte para outra. Se tem, e que não tem, recursos para ferrovias, que seja investido no transporte de carga e nos metrôs urbanos e nos trens urbanos das grandes cidades brasileiras, todas muito carentes disso. Primeiro ponto, então. Segundo, superávit primário. As nossas estimativas, eu diria, pouco otimistas, mas vale como para avaliar o intervalo, é que o superávit primário de 66 bilhões nesse ano é absolutamente irrealista. As nossas estimativas hoje é que seriam da ordem de 25 bilhões de reais, o superávit a ser conquistado. Por quê? Pela decepção, em boa medida, pela decepção de receitas. Este é um dado essencial. O governo pensava, são 66 de meta, 10 para os estados, 56 para o governo federal. Nós acreditamos que o governo federal não chega a 20 nessa matéria, com os dados atuais, e dada o fato de que nós temos estagnação para queda de receitas. E não só por causa do próprio ajuste, mas por causa das condições da economia. Uma economia desindustrializada, desde logo, do ponto de vista tributário, é uma tragédia. Agora, sobretudo quando estamos em plena recessão. Agora, aí eu queria chamar a atenção para um outro aspecto que seria interessante o ministro ponderar. É que só o aumento de juros promovido pelo governo Dilma, que chega, se eu não me engano, é 1,75 pontos percentuais, custa, anualizado, Lindbergh, 27 bilhões de reais. Ou seja, só o aumento da despesa de juros até agora perfaz uns 40% mais do que o governo federal poderá fazer de superávit, digamos um terço a mais.
Senador Serra, vamos concluir, por favor.
Presidente, por favor. Portanto, é algo que me preocupa. Né? Eu acho que deve preocupar também a área do... Eu, pelo menos, quando era ministro do Planejamento, meti o bico nessas coisas, embora política de juros, política financeira, não seja da horta do planejamento. E, por último, e falando na questão financeira, eu quero lembrar que há um frenesi no país sempre com os financiamentos do BNDES. Por que que isso não entra no orçamento? Os subsídios implícitos. Eu sou absolutamente a favor, como sou a favor também, de aumentar muito a transferência desses financiamentos. Mas eu me pergunto, por exemplo, no ano passado, nós perdemos, e perdeu, esse é recurso fiscal em última análise, 20 bilhões de reais em operações de swaps. O que que é isso? O sujeito compra dólar futuro para se proteger da desvalorização cambial. Isso não entrou no orçamento. Como quem prepara o orçamento é o Ministério do Planejamento, eu me pergunto se vai haver providências técnicas para que haja transparência total, inclusive com as operações, em relação às operações compromissadas. E que se pare de falar apenas do BNDES nesse aspecto. Um último dado, presidente. O fato é o seguinte: se for se nós projetarmos já o que aconteceu janeiro, março, que é uma projeção, porque os dados não estão publicados, nós perdemos 40 bilhões de reais em juros de janeiro a março, abril, com as operações de swaps. 40 bilhões, que são muito mais da despesa que decorre do aumento da taxa de juros. Isso também alheio. Essas são despesas fiscais. Isso tudo
Senador,
vai fazer objeto
José Serra,
do primeiro projeto que
eu vou apresentar
aqui concluísse na CAI.
Presidente sua participação.
Lira, muito obrigado. Também fico devedor de Vossa Excelência, mas é o seguinte, Coração Monetário, TJLP, juro integral, é com o senador Ataíde que me deu esse espaço. Portanto, ministro Barbosa, são essas três questões, creio que não necessito repeti-las, nem poderia. Muito obrigado.
Com a palavra, o senador Lindenberg.